Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, nos envolva, nos fortaleça, retornando ao nosso encontro semanal estudando a obra da Joana de Ângeles, agradecidos a Deus por todo o esforço do Divaldo Pereira Franco, porque as lutas dele nos permitiram receber, através da mediunidade, né, orientações que nos convidam à reflexão no bem. Então, muita gratidão onde ele estiver, por todo o esforço, por tudo que ele se dedicou. Nós estamos junto com o Paulo Renato.
Deus nos abençoe.
E o Clever continua ali dando suporte. Sem Clever não tem programa, tá vendo? Que a paz de Jesus nos conduza.
É verdade.
Olha, nós vamos dar início hoje a partir do parágrafo 21º. É o livro Momentos de Saúde e Consciência, segunda parte, Momentos de Consciência. Finalizando agora o capítulo 15, Consciência e Caráter. A Joana nos diz: a consciência consegue descobrir os valores mais insignificantes e torná-los estímulos positivos para outras conquistas. A decisão e o esforço empregados para alcançar novas metas evolutivas desenvolvem o caráter moral, sem o qual falham os mais bem elaborados planos de triunfo. O caráter saudável, disciplinado e responsável define o homem de bem, verdadeiro protótipo, que não se detém nem desiste quando lhe surgem obstáculos tentando dificultar-lhe o avanço. Então, aqui nós vamos fazer uma pausa. Vamos lá, Paulo.
Ela fala que a consciência consegue descobrir os valores mais insignificantes e torná-los estímulos positivos para outras conquistas. E aqui, na hora que você estava lendo, eu estava pensando nas palavras que ela usa aqui, né? Consciência, valores mais insignificantes, e descobrir nesses valores estímulos para outras conquistas. Né? Eu destacaria essas expressões, essas palavras, porque a consciência aqui me parece que seja um ponto mais alto da evolução. Nesse contexto, daria, eu acho que, para interpretar assim: não mais uma ação instintiva, mas aquela criatura que acumulou valores ao longo de diversas encarnações, de centenas de encarnações, acumulou valores tais que positivos, que servem para ela como ponto de partida para novas construções, tendo por base aquela mesma ordem de valores. Então, quando ela fala que a consciência consegue descobrir os valores mais insignificantes, a gente lembra da recomendação de Jesus, ou do aviso de Jesus, como queira, dizendo que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Né? Parece, numa leitura assim mais imediata, parece que o trabalho está escondido, que Deus escondeu o trabalho, esperando que o trabalhador se desenvolvesse, se aprimorasse. Mas o texto me parece que não diz bem isso, né? Porque tudo está, sempre esteve à disposição dos filhos de Deus. Porque nós não percebemos essa possibilidade de servir, parece-nos que as coisas estão ocultas. Nós temos hoje diversos avanços nas mais diversas áreas científicas, e nós sabemos, todos nós, minimamente, que cientista algum inventou, digamos assim, as leis, né? Ou os fenômenos que eles analisaram e classificaram como leis. A gravidade sempre esteve aí, né? O movimento dos planetas, dos astros, do universo, sempre existiram. Mas nós não conseguimos descobrir esse movimento, essas leis, porque não tínhamos ainda maturidade espiritual para questionar determinados valores. Determinados valores implantados na nossa cultura já há muito tempo, que muitos diziam, não mexa com isso, não faça isso, por causa disso, daquilo outro, e a gente se acomodava a essas negativas. Mas por força das reencarnações, das diversas experiências que as reencarnações nos concedem, nós fomos desenvolvendo determinadas habilidades, né, no sentido de perceber a vida em torno de nós. E essa percepção é que me parece que a Joana coloca como consciência. Chegamos a tal ponto de discricionalizar as coisas que individualmente nós conseguimos enxergar coisas que sempre estiveram ali e que outros não enxergam, porque não tem interesse. E porque não tem interesse porque ainda não tem interesse para aquela coisa específica. Sim. Porque os seus interesses são outros. É como compulsão no livro, lendo um livro. A gente vai fazer pesquisa num livro para uma coisa específica, mas o livro é cheio de conteúdo. Até que um dia alguém nos propõe determinado estudo de determinado tema e recomenda, ler tal livro. Eu falo, mas eu já li, não achei, achei que não tinha nada ali. Quer dizer, deu com um foco específico.
Direcionado.
É. Então, aqui me parece que a Joana de Ângeles coloca a questão dentro de uma análise, digamos assim, psicológica, no sentido de dizer o seguinte, a criatura evoluiu, desenvolveu a sua capacidade de percepção, de análise, de crítica, né, consegue ter discernimento entre o que serve e o que não serve, ela cresceu nesse sentido. E com base nesse crescimento, ela vai multiplicar outros. Mas por que ela busca ampliar os seus valores positivos? Por que ela busca crescer? Porque ela construiu uma base. É preciso a base. O fruto não vem antes da semente. É preciso a semente, todo o desenvolvimento. Então é preciso ter a base. Isso que é importante. Quando ela fala aqui da rotina, quando ela fala da construção de hábitos, ela diz que seja num ponto ou no outro, seja no aspecto positivo ou negativo, a criatura está criando uma base sobre a qual ela vai fazer a sua construção. Por isso que diz no Evangelho que Jesus é a pedra angular, né, digamos, do reino de Deus. Porque tem que ter uma base
da
segura.
Dá sustentação.
Tem que ter uma base segura. Como é que é? Você falou no programa passado sobre a educação, né, na evangelização. E então, se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos para nós mesmos novos hábitos, hábitos mais saudáveis, é preciso que nós escolhamos um referencial, né? Que nós não fiquemos atendendo ao chamado canto de sereia, a qualquer aceno, porque nesse sentido estaremos perdidos, como dizia Tiago, nos assemelharemos a uma nau ou um navio que fica no mar ao sabor dos ventos. Então é preciso ter uma referência. Joana de Ângeles diz que o cristão deve saber a quem serve, né? Então, se nós ficarmos na dúvida da referência ou não tivermos referência, a gente acaba aceitando coisas que vão nos prejudicar.
Sim.
E a gente só vai descobrir isso depois que o prejuízo já estiver instalado. Então, quando ela fala que a consciência consegue descobrir os valores mais insignificantes, como a gente vê com Emmanuel pega um detalhezinho, né, e desenvolve valores morais ali muito grandes. Os ensinos de Jesus...
É um versículo, ele transforma.
Como é que
lição.
Pode? Os ensinos de Jesus são todos baseados nesses detalhes que para a sociedade eram insignificantes. Por que eram insignificantes? Porque fazia parte da sua rotina. Né? Ah, Senhor, a mulher foi pega em adultério, vamos apedrejá-la? Ninguém estranhava isso, porque fazia parte da rotina deles dentro das leis. Então, nós só descobriremos esses valores nas situações mais insignificantes se estivermos atentos a ele. Né? Mas para que isso aconteça...
É Jesus, busca e achareis.
Para que isso aconteça, alguém tem que nos ajudar. Tem que, na expressão de Jesus, alguém tem que nos tomar das mãos, nos conduzir e nos ajudar a fazer uma análise mais criteriosa sobre aquilo que queremos. A própria Joana de Anjos, num livro dela, não lembro qual é, Momento de Coragem, não lembro, que tem uma mensagem que fala ser e parecer. Né? Num determinado trecho, ela fala assim, faze a tua indagação à vida. Quem és hoje e o que pretendes alcançar? Quer dizer, parece uma coisa boba, sim, né? Mas para parar, para fazer essa indagação, a criatura percorreu um longo caminho, um longo e difícil caminho.
É. Não, é isso mesmo. É conclusivo diante do que nós falamos no programa anterior, né? Estamos na mesma mensagem. Mas aí ela vai falando desse esforço, né? Que a decisão e o esforço empregados para alcançar novas metas evolutivas desenvolvem o caráter moral. É por isso que educado é trabalho. Porque o educador, por excelência, ele é educador de si mesmo. Né? Que vai totalmente contra aquele adágio popular que diz assim, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Na educação, é por isso que nem todo educador, aspas, é considerado um mestre na educação. Só é considerado mestre na educação aquele que tem consciência de que educa-se com o educando, que está sob sua responsabilidade. Né?
Justamente. Quer dizer, a questão realmente é complicada, né? A gente sempre fala, quando a gente não sabe a resposta, a gente fala, é complicado. Né? Mas porque são tantas as variáveis que a gente encontrar a linha mestra para que a gente se coloque, ou coloque o educando, sob a nossa responsabilidade, para que a gente se coloque nessa linha mestra de conduta, é muito difícil, porque é preciso ter interesse nisso. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é capítulo 14, se eu não me engano, quando fala sobre a educação também lá, né, a reencarnação e tudo, ele diz que muitos de nós, se eu não me engano é ali, cuidamos mais de... temos mais preocupação com a planta do jardim, sim, do que na educação, porque ele diz que a educação não é difícil, mas exige, como você falou, dedicação, paciência, observação. É mais ou menos o que cientista faz, né? Ele sempre está ali ao lado do objeto pesquisado, fica ali, se debruça sobre ele para compreendê-lo e dali, se possível, tirar as leis que regem aquele fenômeno ou aquele objeto. Na educação a gente não tem paciência, a gente acha que basta dar uma ordem, faça tal coisa.
Pois é.
Né? E a gente dá aquela ordem, sai para o lazer, sai para o trabalho, né? E aquela ordem fica ecoando na cabeça do educando ou na nossa, sem sentido, a gente não sabe para onde ir. Né? É como, mais ou menos, é como se fala, às vezes os pais falam para os filhos, especialmente filho homem, né? Os pais querem que trabalhem. Fala, o que você quer ser na vida? Você tem que trabalhar, você tem que escolher alguma coisa. Mas a pessoa não tem nada, ela não tem parâmetro para escolha. Ela não foi preparada para fazer aquela escolha. Né? E a pessoa fica perdida, recebeu uma ordem, não sabe como cumprir a ordem, embora queira, mas fica num estado de ansiedade, de angústia, que isso pode se tornar, dependendo do espírito, pode se tornar um tanto quanto perigoso. Porque esse vazio de que a alma se vê, porque é um vazio, ela não consegue achar resposta para nada, é um tanto perigoso porque a pessoa pode escolher, pode, dependendo do espírito, pode vir a escolher um grupo social que a aceite do jeito que ela é. Né? Sim, sim. Ou, muitas vezes, cair naquelas situações de autodestruição, né, nas mais diversas formas. Então, e às vezes ainda recebe a recriminação do seu tutor, do pai, da mãe, do irmão. Então, nós estamos sempre, como diz a mensagem, o parágrafo anterior, estamos sempre criando uma rotina para o outro. Mas não ajudamos o outro a cumprir aquela rotina como deveria cumprir e a falar para o outro, ensinar o outro de que aquilo não é um ato, não deve ser um ato de repetição eterna. Né? Nós não somos uns autômatos, embora...
Marionetes, né?
É, embora tenhamos, Emmanuel diz, né? Embora estejamos na repetição dos mesmos erros há milênios, porque nos acomodamos a eles. Mas isso não é uma coisa natural, não está na lei de Deus, é uma opção nossa. Então, é ensinar a pessoa a fazer variedade, falar, ó, você produz aqui, mas você não está preso a essa situação. Porque existe a lei do progresso. A lei do progresso diz que nós temos que fazer outra experiência, estarmos inseridos em outras experiências. É preciso aprender, né? E a reencarnação, ela mostra muito bem isso. Ela nos tira da rotina, né? Daquela acomodação. E às vezes uma acomodação boa, éramos pessoas boas, mas vinculadas apaixonadamente por determinada tarefa. Se os benfeitores nos deixassem por conta própria, nós pediríamos sempre a repetição, sim, daquela tarefa indefinidamente, né? Mas aí os benfeitores nos tiram dessa posição confortável, porque é preciso aprender coisas novas, é preciso crescer, né? E todo o aprendizado anterior vai servir de subsídio para os novos aprendizados. Mas a gente sempre tem medo do novo, porque é uma instabilidade. Por que que eu sairia de uma posição confortável para entrar numa posição que eu não conheço, numa situação que eu não conheço, que pode me gerar um prejuízo, um desconforto? Mas qualquer movimento que a gente faça na vida, inicialmente pode gerar um certo desconforto, um certo prejuízo. Mas o que ela fala é preciso seguir adiante. Sem seguir adiante, nós não vamos conseguir atingir a meta que é estabelecida pelas leis de Deus. Por isso que ela fala a decisão e o esforço empregados para alcançar novas metas evolutivas. Então é preciso, volto a me apegar às palavras, é preciso uma decisão baseada no esforço. Não basta eu decidir.
Não basta querer, simplesmente, né? Tem que empreender esforços na conquista desse querer.
É.
E aí nós estávamos refletindo, porque a sociedade que nós compomos hoje, nós vamos ver espíritos chegando, nós vamos ver crianças com uma inteligência, sabe? Uma acuidade mental que o adulto fica assim, hã? Entendeu? E aí... a necessidade urgente de se trabalhar isso. E nós vamos observando que é verdade que existem famílias que a necessidade de manutenção da dignidade humana exige que os pais saiam para buscar o pão, o trabalho, o aluguel e um montão de outras coisas. Mas se é necessário que os dois saiam em busca desse recurso para essa dignidade humana, que o tempo que estiver junto com essa criança tenha uma qualidade o máximo exemplar possível. A nível de que o pai sai para trabalhar de manhã e só volta de noite, e a mãe num horário semelhante. Então, se não está no amparo de alguém da família ou alguém afetivo, muito lúcido, muito consciente, que esses pais, quando retornarem, tenha essa sensibilidade de dar a atenção, de se envolver com ele, buscar aprender com ele. Eu lembro de uma mãe que me surpreendia muito. Ela sempre conversava com o filho quando chegava ao trabalho. Tinha um jantar, aí depois do jantar ela conversava, uma colocação dela que me ajudou muito, ela dizia assim, e aí meu filho, o que é que você tem para me ensinar hoje? Entendeu? Ela não dizia assim, como é que foi o seu dia? Ah, como é que foi o seu dia? Para saber do que o outro, alguém fez com ele, não. E aí, meu filho, o que é que você tem para me ensinar hoje? Me conta. Qual foi a coisa boa que você aprendeu na escola? Como é que aconteceu? E o garoto ia falando, tá. Porque é esse tempo de qualidade. Às vezes você não tem muito tempo no dia para ficar dedicado a uma criança, mas você envolve de uma forma afetiva tão positiva que o mínimo de tempo que você tem com ele dá uma qualidade para uma relação de confiança. Porque é isso que está falando. Do contrário, chega uma hora que esse serzinho, ele vai ser cooptado, ele vai ser adotado por ideias e valores que não tem nada a ver com o ideal do núcleo familiar. e depois vai ser recriminado pelos próprios pais, mas pais que não fizeram intencionalmente, mas não tiveram a maturidade de avaliar o que podia ter feito de melhor. Porque na hora que um pai recrimina um filho, ele está recriminando ele mesmo, querendo ou não, não é? Na hora que um pai recrimina um filho, ele também está se perguntando, onde foi que eu deixei uma lacuna que eu poderia ter trabalhado diferente para que a gente possa reconquistar esse agora? Quando o filho tem uma atitude que o pai precisa chamar atenção, ele vai chamar atenção sem recriminar. Primeiro ele vai falar da dificuldade dele em ter oferecido melhor, né? E aí vai chamar atenção para o filho que aquilo não é o ideal, nem para ele, pai, nem para o filho, nem para a sociedade. Mas por essa imaturidade emocional e por todo o sofrimento moral que nós vivemos atualmente, o instinto mais imediato é você acusar, né? Outro dia estava passando um vídeo onde uma mãe e o filho foi preso, porque estava roubando. E olha, me deu uma dor tão grande ver aquela mãe desesperada, batendo assim no filho, que ele estava entrando na guarda da polícia, né? Que eu estava com a coisa aberta. E ela batendo, por que você fez isso? Eu sempre te dei de tudo, nunca te faltou nada, mas... E o filho dizia assim, pode bater, mãe, pode bater. Só dava para ouvir isso, pode bater, mãe, pode bater. Porque vendo aquela cena, eu fiquei pensando assim, a dor daquela mãe, sabendo que deu tudo e não deu o essencial de alguma forma, e naquela de bater no filho, ela também estava tentando se bater, porque faltou algo que ela não conseguiu fazer a leitura.
Onde eu errei, né? A gente sempre pergunta onde eu errei. Mas é o que nós lembrávamos. Aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala honrar ao vosso pai e vossa mãe, ele vem dizendo sobre a ingratidão dos filhos, laços de família, e fala que na torrente da sociedade são lançados espíritos com diversas inclinações, as mais diversas inclinações. Ele diz, ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. E mais adiante a mensagem é longa, né? Mais adiante ele fala assim, sobre a educação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la seu ignorante como sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Né? E ele vem desenvolvendo a ideia aqui. Eu achei interessante a colocação, porque vem aqui corroborar, vem apoiar essa ideia da Joana de Ângeles, no sentido da rotina ou do hábito negativo, né, que na verdade é uma tendência. Na questão 218 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca essa tendência, esse hábito, ou essa rotina, como queira, como ideias inatas. Né? O espírito traz as ideias inatas ou traz os hábitos de ontem. Então, por isso que é colocado aqui no Evangelho, né, que a criança, desde pequenininha, dá sinais dos bons ou maus instintos. Né? Esses bons ou maus instintos não foram dados por Deus, foram opção de escolha. Né? O espírito teve opção para escolher entre uma e outra situação, entre um valor e outro, e teve a opção de sair dele quando quisesse. Mas optou por ficar naquele hábito vicioso, pernicioso, e vem para a encarnação com esses hábitos, na expressão da Joana, com esses hábitos doentios. E estamos falando aí de todos nós, né?
Sim, sim.
Então, quer dizer, a tarefa não é fácil para quem educa, seja nos institutos de educação, propriamente dito, ou quem educa no próprio lar.
Dentro do lar. E aí lembra a Santa Mônica com Santo Agostinho. Ela identificou a inteligência dele, mas aquelas tendências que ele trazia, e ela simplesmente não deixava de exemplificar Jesus. e falar de Jesus há 27 anos quase, até que um dia ele volta em casa e fala, foi agora, agora encontrei a verdade, não é? Olha, que Jesus nos conduza, nos fortaleça, nos ampare.
Nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja de nós mesmos.
Pois é.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.